Que é a Rádio Nova York, tenho o prazer de voltar a receber a presidente da Comissão CEDAW, Silvia Pimentel, professora, doutora em Direito, e vai conversar conosco agora sobre os 30 anos dessa comissão que luta pelos direitos das mulheres em todo o mundo. Professora, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista à Rádio ONU. É um grande prazer voltar a ver a senhora.
Mônica, é uma alegria e um grande prazer estar aqui conversando com você. De fato, nós estamos, durante essa nossa sessão do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, que é conhecido como Comitê CEDAW da ONU, é um dos 10 comitês de direitos humanos da ONU. Nosso comitê está completando seus 30 anos. E é motivo de muita alegria, porque fazendo-se uma avaliação do desenvolvimento do trabalho durante esses 30 anos. Como você sabe, nós lidamos com os países de todo o mundo. São 187 os países que já ratificaram a Convenção CEDAW. E pelo fato de terem ratificado a Convenção CEDAW, eles se veem obrigados a prestar contas das medidas que, de fato, eles realizam, no sentido de que os artigos desse tratado juridicamente vinculante que é a Convenção da Mulher, na medida em que os Estados parte da ONU, isso é, os vários países, de fato, estão implementando os direitos da mulher.
Isso é feito periodicamente, quer dizer, nessa sessão agora estão sendo analisados o quê? 7 países, mais ou menos?
Pois é, nessa sessão estamos analisando, já analisamos 8 países e no momento estamos aprovando, nessa nossa terceira semana, estamos aprovando as observações finais que nós estamos justamente encaminhando aos países, tendo em vista a problemática que nós entendemos importante ser destacada. Então, o que eu quero dizer para você é que parece incrível, mas aquele tema de todos conhecido, lamentavelmente, mas que ocorre em determinadas regiões do mundo, como é o tema da mutilação genital, ele apareceu aqui novamente num dos países que analisamos. E o que é interessante é que nesse país, que eu não quero dizer o nome, mas é das outras bandas do mundo, o que eu quero te dizer é que eles lá, eles denominam de forma muito mais suave,
De que forma?
que chamam circuncisão feminina, não é? E o que é interessante é que a nossa postura do comitê CEDAW é de chamar efetivamente por aquilo que nós entendemos que é um nome que diz o que é. É uma mutilação da mulher. Então, veja, por mais que nós saibamos que existem 4 graus que são apontados pelos estudiosos desta mutilação genital feminina, de fato, o país que esteve aqui conosco parece que era no primeiro grau, em que existe apenas uma certa mutilação da parte do clítoris da mulher. E é por isso que eles não querem reconhecer que seja uma mutilação genital. Porque é só entre aspas, não é? Só o clítoris, só a partezinha. E não é só, porque você sabe que é exatamente no clítoris onde reside a possibilidade do prazer feminino.
Quer dizer, ao chamar de circuncisão feminina, associa-se à circuncisão masculina, talvez por isso a intenção seria que não fosse uma coisa tão grave.
É claro, você usa uma mesma expressão de algo que ocorre em relação aos meninos e que, pela própria natureza, não tem nenhuma similaridade. Quer dizer, o que teria? Teria porque, de alguma maneira, é tocar e retirar uma parte da genitália, digamos assim. Só que, no caso masculino, como todos nós sabemos, que inclusive uma das razões é uma razão higiênica, né? Que em determinados casos é muito importante, inclusive, para evitar, inclusive, determinadas infecções e tudo mais. Agora, no caso da mulher, não é uma pele que é retirada. No caso da mulher, é um pedacinho do clítoris, ou o clítoris todo. E mesmo assim, se for todo o clítoris, que no fundo é algo bem pequeno, isso significa uma mutilação, isso tem uma resposta na vida sexual das mulheres, né? Antes de vir para cá, um mês, eu estava nos países da África, na Etiópia, e conversando, com algumas mulheres, inclusive algumas que trabalham com o tema da mulher, chegou a me contar um detalhe que eu nunca tinha ouvido falar. Mutilada nesse nível 4, que significa a perda de todos os lábios vaginais, tudo assim.
E qual é o propósito disso?
e depois elas são costuradas na Etiópia. Elas são costuradas. Aí você vai me perguntar, quando elas se casam, corta-se a costura. Quando elas ficam grávidas e o marido não quer mais estar com elas, o marido costura novamente. Nos 9 meses, 8 meses, né? Porque ele descobriu de gravidez. Aí vai a mulheres outras e depois ele retorna.
E o propósito é manter a mulher separada?
O controle. O propósito, o que eu acho importante, você também me fazer essa pergunta do propósito, é porque não só esse tema que é tão bárbaro como da mutilação genital, mas uma série de outros comportamentos e atitudes muito horríveis em relação a nós mulheres no mundo, e inclusive algumas formas que as pessoas, comparando com essa, dizem isso até muito pouco que existe nas nossas próprias sociedades ocidentais, todas elas são, o que é que tem por trás? Tem o poder maior do homem e um esforço de manter as mulheres controladas. Então, de uma forma absoluta controlada em relação à sexualidade. Porque, veja, mesmo essa que é a mutilação menos pesada, é uma que retira da mulher a possibilidade do prazer. Então, é uma das formas de dominação das mais horríveis.
E nesse caso, o Comitê CEDAW faz as recomendações para esses países e acompanha se eles vão aplicar, se não vão aplicar.
A questão de alguns anos, nós que recebemos periodicamente cada um dos países, mas esse período costuma ser em média 4 a 5 anos, na realidade nós, em relação aos pontos mais prementes, nós inventamos um mecanismo aqui, o Comitê CEDAW, que se chama follow-up question. Quando nós fazemos as observações após o diálogo construtivo e análise, nós dizemos o seguinte, escolhemos 2 questões que são de alguns pontos bastante delicados e que nós entendemos prementes para que haja uma atuação do Estado e estabelecemos que aquele país, o governo daquele país, tem que em 1 ano ou 2 mostrar para nós o que é que eles fizeram no sentido de dar seguimento. Que ação eles realizaram para que aquele ponto analisado por nós como um ponto muito grave de violação aos direitos humanos das mulheres, que medidas eles tomaram para evitar que aquilo aconteça.
A senhora tem trabalhado bastante como presidente da CEDAW também com a ONU Mulheres, que é a instituição por excelência de promover os direitos das mulheres, autonomia também aqui nas Nações Unidas. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco da parceria entre a CEDAW e a ONU Mulheres, porque em muitas coisas vocês se combinam.
Desde que assumi a presidência do Comitê CEDAW, é que busquei, inclusive, de uma maneira bastante proativa, essa aproximação com a ONU Mulheres, o que me foi facilitado pelo fato de a ONU Mulheres ter uma presidente notável, como é a ex-presidente Michelle Bachelet. Estivemos várias vezes juntas e passamos agora, em termos de instituição, né, o nosso comitê, que é um comitê fundamentalmente normativo e quase judicial, nós passamos a ter, com esse braço executivo da ONU, que é a ONU Mulheres, a ter um suporte muito interessante para desenvolver algumas ações. Então, eu quero ressaltar recomendações gerais. São interpretações autorizadas pela própria Convenção da Mulher que nós, Comitê CEDAW, realizamos em termos de facilitar, auxiliar aos Estados uma implementação mais próxima do que nós entendemos ser efetivamente o conteúdo das normas da Convenção CEDAW. Então, nós entendemos que um dos problemas grandes vividos pelas mulheres atualmente é o problema da violência contra as mulheres, muito especialmente a violência sexual contra as mulheres em zonas de conflito e pós-conflito. Então, eu quero dizer que nós temos uma parceria com a ONU Mulheres, porque a ONU Mulheres tem braços locais, não é? Espalhados pelo mundo, e ela está nos propiciando a possibilidade de realizarmos reuniões grandes antes de nós acabarmos de decidir exatamente as linhas dessa recomendação geral sobre mulheres em situação de conflito armado e não armado, estamos escutando mulheres dos 4 cantos do mundo escravas.
E como é que são essas histórias? Porque muitas delas são recrutadas, servem de escravas sexuais, são violentadas, são colocadas no conflito da pior maneira possível.
Isso ocorre em toda situação de conflito, em qualquer parte do mundo. Vejamos, não faz tão pouco tempo que nós tivemos a guerra, uma guerra interna horrível, como foi a da ex-Iugoslávia, não é verdade? E o nível, a quantidade de violações, estupros sexuais em relação às meninas e mulheres foi muito grande. Nessas guerras também, que a gente acompanha muito lá na África, entre tribos, o sexo das mulheres, a violação do sexo das mulheres é usado como arma de guerra. O corpo da mulher é onde fica marcado o poder do inimigo.
Agora, professora, para terminar, a senhora acaba de ser reeleita para mais 4 anos, é a presidente nesse momento. O que a senhora espera para esse novo mandato?
Eu, inclusive, quando me reelegi, será o meu terceiro mandato, são 4 anos, o que eu apresentava como uma bandeira é uma proposta de uma recomendação geral sobre acesso à justiça das mulheres. Porque exatamente eu que lutei, como você sabe, tanto e colaborei pelo novo Código Civil, mudança de Código Penal e nova Constituição Brasileira, que nos orgulha tanto, de 1988, né? E colocando ali a voz da mulher, eu passei a ter tanta clareza de que não basta mudar as leis, nós precisamos mudar as mentalidades de toda uma sociedade, mas nós precisamos também, a partir do próprio Estado, oferecer às mulheres condições de acesso à justiça, porque no caso de elas terem desrespeitadas aquelas leis, que não só no Brasil, eu mencionei o Brasil que eu participei tanto, no mundo todo nós vemos esse movimento, os governos, os novos Estados, em suma os Estados modernos, eles terem constituições, eles terem códigos que registram, que contemplam a igualdade. O grande problema está na implementação. Esse é o maior problema no mundo inteiro, inclusive no Brasil.
É a grande distância entre discurso e ação.
Isso. Exatamente. No caso específico, é entre a lei e a implementação das leis. E as leis, uma tendência hoje é serem igualitárias. Mas a implementação varia muito de região para região, mas ainda é muito grande. Então, nessa linha que eu pensei, um dos aspectos dessa implementação, e um aspecto fundamental, é as mulheres terem acesso à justiça. Então, você poderia me dizer, mas claro, para a democracia você pode dizer, é condição acesso de homens e mulheres à justiça. Eu diria, claro que sim. Mas aqui, na perspectiva da mulher, nós podemos chamar a atenção de que nós temos algumas especificidades que ainda tornam ainda mais difícil esse acesso à justiça.
Né? Muito obrigada, então, professora, pela sua entrevista. Obrigada.